Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos da fé. Pode parecer coincidência, mas o pastor Léo falou de fundamentos da fé 2 hoje pela manhã, né? E o que eu vou usar aqui é de fundamentos da fé 1. Então Deus está querendo falar ao nosso coração sobre um posicionamento de fé, uma atitude de fé em relação às situações, né? Feche um pouquinho os seus olhos. Faça uma oração pedindo ao Espírito Santo que Ele ministre o teu coração nesse momento. Santo Espírito, esse é o nosso desejo. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos a intercessão do Espírito Santo ministrando, meu Pai, ao nosso coração. Diga assim comigo: meu coração é uma boa terra para receber a semente da tua palavra. Por isso eu declaro, Senhor, o meu coração aberto para o agir do Espírito Santo, para a intercessão do Espírito Santo, para a revelação do Espírito Santo, para que eu cresça, para que eu avance no entendimento da tua palavra. No nome de Jesus, diga amém. Amém. Queridos, olha, isso aqui não é uma frase, mas é algo que você deve desejar na sua vida. A palavra de Deus, ela deve ocupar o lugar mais alto, o lugar principal na nossa vida, no nosso viver. Não importa, não é? Muitas vezes, aí já não entra mais se é jovem, se é idoso. O ser humano, ele tem uma mania errada, né, de dizer assim: ah, a minha vida espiritual é uma coisa, a minha vida material é outra. Você só tem uma vida, você sabia disso? Nós só temos uma vida, nós não temos duas vidas. Você só tem, não é? Vamos falar assim, você só tem um rosto, você só tem uma face, e deve buscar esse entendimento, porque você é quem você é. Quando nós abrimos a palavra e trazemos para o nosso coração quem nós somos em Cristo Jesus, revelado pela palavra de Deus, o nosso entendimento humano, ele deve se submeter para que a palavra de Deus esteja em alta, e nós passemos a crer naquilo que a palavra diz, independente do que eu penso, do que você pensa a respeito de você mesmo, do que você acha a respeito de você, do que você possa pensar em relação à sua vida, aos problemas que você enfrenta. A Atos, ela é uma escola que gera em você, levar você a esse posicionamento de fé no teu dia a dia. Não é uma escola para você aprender, não é, coisas, detalhes assim, olha, de que couro era feito as sandálias que Jesus, ele andou lá pela Galileia. Você sabe de qual animal era o couro da sandália de Jesus? Não sabe? Nem eu. E o que vai acrescentar à tua vida, não é, saber o tipo de couro da sandália de Jesus, ou como foi feito a roupa que Jesus usava, porque isso não vai acrescentar nada. Jesus, ele diz assim na palavra: a minha palavra é espírito e é vida. Quando nós ouvimos esse recado, essa direção de Jesus para nós, ele está dizendo assim: olha, quem comanda é o espiritual, a minha palavra é espírito, é uma palavra viva, é uma palavra para mudar a tua vida, é uma palavra para te tirar do lugar aonde você está patinando e patinando e patinando ali, que nem carro atolado na lama, não é? E dizer assim: olha, o salmista, ele falou isso, ele tirou-me de um poço de perdição e colocou-me os pés sobre uma rocha. A palavra de Deus, ela tira você do lugar aonde você está, principalmente se esse lugar aonde você está é um lugar que está gerando prejuízo, tristeza, angústia, decepção, é um lugar aonde você não queria estar. Eu li num livro há pouco tempo atrás, né, um livro do Kenneth Hagin, né? Ele falando sobre uma pessoa que ele conheceu numa igreja muitos anos atrás. Para você ter uma ideia, Kenneth Hagin já faleceu já há alguns anos, né? Mas ele conta esse testemunho de uma pessoa, de um jovem americano, que até de uma família legal e tal, e era aquela época da grande depressão americana, aquela fase difícil que os Estados Unidos e o mundo todo passou, não foi somente os Estados Unidos, né? E foi exatamente nessa época que o pai desse jovem faleceu. E aí ficou ele como o filho mais velho, a mãe e mais dois irmãos, se não me falha a memória, né? Então ele teve que largar os estudos dele para poder arranjar um trabalho, e era um trabalho pesado, era um trabalho difícil, desgastante, e ele teve que largar os estudos para trabalhar, para sustentar a sua família, sustentar a mãe dele e os irmãos. E aí ele conheceu esse jovem, já trabalhando há algum tempo, mas ele sobrecarregado de pensamentos ruins, de coisas ruins, que dizia: ah, eu sou um desgraçado, ah, olha, a minha vida é isso aí mesmo, eu não tive sorte na vida, ah, olha, eu poderia ter feito tal, ah, por que que Deus levou, aí começa a atirar para tudo que é lado, né? Por que que Deus levou o meu pai, e eu não pude estudar, e eu não pude crescer na vida, hoje eu estou... Ele reclamava da condição de vida dele, e reclamava, e era uma pessoa amarga, era uma pessoa que murmurava, era uma pessoa para baixo, totalmente para baixo, colocando sempre a coisa assim: ah, eu não mereço nada na vida, porque olha a minha situação. Esse jovem estava numa situação difícil, ele poderia estar numa situação melhor, porque as consequências da vida o levaram a esse lugar de trabalhar muito para ganhar pouco. A situação econômica do país já não era boa, já não era das melhores, então ele tinha que trabalhar muito, ganhar pouco, sustentando a família, e ele olhava para o futuro: ah, o meu futuro não tem perspectiva, eu não tenho perspectiva nenhuma, esse é o meu trabalho, eu vou morrer trabalhando nisso. E ele só abria a boca para reclamar e reclamar e reclamar. Até o dia que ele percebeu que um amigo dele de trabalho, fazendo as mesmas coisas que ele fazia, e esse amigo era uma pessoa diferente. Era uma pessoa, apesar do trabalho, renda baixa e tal, esse negócio todo, esse amigo dele era uma pessoa mais alegre, uma pessoa para cima. Ele falava de Deus, ele exaltava Deus, e ele um dia chamou esse: como é que você pode ser alegre, como é que você pode falar de Deus, olha o tipo de trabalho que você está tendo que exercer, o tipo de função que você, olha para o teu salário, você não tem razão nenhuma para falar de Deus, agradecer, para estar alegre, para estar feliz. E aquele outro rapaz, ele virou para ele: mas você sabe por que que eu sou feliz assim? Porque eu não estou tirando desse lugar que eu estou, ou do salário, ou da minha condição, a minha alegria. A minha alegria vem de Deus. Ele foi falar com um jovem convertido, que passava pelo mesmo trabalho, as horas duras de trabalho, a dificuldade, toda aquela mesma história, mas um vivendo uma vida com o coração amargurado, entristecido, abatido, olhava para o futuro, não via esperança, e um outro ganhando o mesmo salário, o mesmo trabalho desgastante, mas dizendo assim: olha, eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida, eu creio, eu louvo a Deus, eu estou alegre com Deus. Porque esse outro jovem, ele teve um encontro com Jesus, entregou a vida dele nas mãos de Jesus, e a alegria dele não estava nas circunstâncias, ou na fase, ou no momento de vida que ele estava vivendo. A fonte da alegria dele era o Senhor. E isso muda a nossa vida. Por isso que eu estou dizendo para você ali que a palavra de Deus, ela deve ocupar o lugar mais alto na nossa vida. A fé na palavra, ela não é uma doutrina humana. Porque se fosse uma doutrina humana, ela sofreria altos e baixos. Sentimentos em alta, sentimentos em baixa, né? Momentos de alegria lá em cima, surfando lá na crista da onda, e daqui a pouco, num outro momento, numa outra fase, levando um caixotão, comendo areia e tal, ralando o peito lá na areia. A fé, ela não é uma doutrina humana. A palavra, ela não é uma palavra humana, é Deus falando conosco. A Bíblia é Deus falando conosco. Diga isso para você mesmo: a Bíblia é Deus falando comigo. Então, a fé não é um jeitão legal de levar a vida. Ah, eu descobri a fé, eu vou levar a minha vida na fé e tal, vai ser maior barato, maior alegria. A fé não é um jeito, não é um estilo de vida assim, pô, maior barato, hoje eu estou na igreja, daqui a pouco eu estou em outro lugar, mas está tudo bem. Não é por aí, gente. A fé não é esse jeito legal de levar a vida, né? Mas eu quero te dizer isso aqui, ó. A fé, ela deve ser o teu estilo de vida. Ela deve ser esse leme, essa direção, a ponta da lança que vai reger a tua vida. A fé, ela precisa ser o teu jeito de viver. No teu colégio, na tua faculdade, no teu trabalho, dentro da tua casa, na tua família, no momento em que você está vivendo, seja ele qual for, a fé é algo que vai tirar você de ficar patinando, resmungando, reclamando, e vai gerar em você esse fundamento que você vai dizer assim com Deus: aquilo que os meus olhos não veem, mas vivendo com Deus e crendo em Deus e crendo na palavra, Ele vai me levar a um lugar que eu ainda não vejo, mas eu sei que é o melhor lugar para a tua vida. Deus, Ele diz para você e diz para mim assim: eu é que sei os planos que tenho a teu respeito. Você pode dizer isso para o jovem que está aí ao teu lado? Olha, Ele, Deus, sabe os planos que tem a teu respeito. Você já imaginou isso? O Criador de todo o universo, o Criador dos céus e da terra, olhando para você pessoalmente e dizendo, e Ele te diz isso por meio do Espírito Santo nessa noite, diretamente ao teu coração, Ele diz para você, olhando para você: eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de você. E aí você percebe assim: meu Deus, né? Ele tem planos para mim? Sim. Ele tem planos individuais para a tua vida? Sim. Ele tem um projeto para a tua vida? Tem. E você talvez diga assim: mas eu não consigo alcançar aonde Deus, Ele quer me levar, ou que plano é esse para a minha vida? Pois é, na medida em que a fé for o teu estilo de vida, for o braço que te alavanca para mudar você da posição aonde você está e colocar no lugar que Deus quer, você vai começar a experimentar da revelação e do cuidado de Deus, e dessa coisa bem específica para o teu viver, até mesmo para o teu namoro, para o teu casamento, para a tua profissão. Ele vai te conduzir. Então eu estou desafiando você a fazer da fé o teu estilo de vida, né? Nós vamos ver alguns versículos aqui. Abra em Hebreus capítulo 12, aqui em Hebreus capítulo 12, no versículo de número 2, o que é que está escrito aí na tua Bíblia? É Bíblia de papel, sim ou não?
Sim.
Quem está de Bíblia eletrônica, diga ai. Hebreus tanto faz na eletrônica como na Bíblia de papel. Mas se não está grifado na tua Bíblia de papel, pega a canetinha aí, pede, olha para o lado assim, tipo quem vai pegar cola, né? Me dá o lápis aí, né? Me dá a caneta aí. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente, a fé é o meu estilo de vida, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da fé? Então, se eu quero viver esse estilo de vida, o que que o escritor aos Hebreus e o Espírito Santo está falando ao nosso coração? Você precisa olhar fixamente, atentamente, olhar sem distrair para o autor e consumador da fé. Por que que eu estou lendo esse versículo com você aqui nessa noite? Porque Jesus, ele experimentou da fé para poder dizer para nós a respeito da fé. Então a fé não é alguma coisa que Deus bolou e disse assim: olha, toma aí e vê se vocês conseguem desenrolar esse negócio que eu criei, e nem eu estou entendendo como é que funciona isso. Não. Quem é o autor e consumador da fé? É ele. Ele é o criador da fé. Ele é o autor da fé. Olha, Jesus, ele creu tanto na salvação para a igreja, para cada um de nós, não é? Que ele se despojou da glória dele. Você sabe o que é isso, gente? Jesus, o criador de todas as coisas. A Bíblia diz em Colossenses: tudo foi feito por intermédio dele e para... Nota 10, você já ia tirar nota 10 na Atos. Tá vendo? Aliás, deixa eu... Quantos aqui não estão inscritos na Atos? Um bom número aí, acho bom você pensar a respeito disso, hein? Mas você já iria tirar uma nota 10. Você percebe que ele é o criador de todas as coisas, tudo foi feito por ele, por intermédio dele, tudo vai convergir para ele, Jesus, e ele diz assim, Filipenses capítulo 2 fala sobre isso, ele vai se despojar da glória dele, de ser Deus, criador de todas as coisas. Olha a fé do nosso Deus, do nosso Jesus, né? Ele vai se despojar da glória, vai, por meio do Espírito Santo, nascer na barriga de uma mulher, que foi quem? Maria, né? Ele vai ser, vai ter ali uma gestação na barriga de um ser humano, o Espírito Santo veio sobre ela, fecundou Maria, ela tem uma gravidez como qualquer outra mãe, até os dias de hoje, a gravidez funciona desse jeito, só que ele, né, gerado pelo Espírito Santo, e nós, seres humanos, gerados pelo relacionamento conjugal de um homem com uma mulher. Então ele crê tanto que ele abre mão da glória dele, ele vai ser gerado, ele vai nascer um bebê. Olha como ele acreditou em nós, acreditou em você, em mim, porque Deus falou assim: Maria vai protegê-lo, vai amamentá-lo, vai dar papinha para ele, come garoto, come, né? Vai trocar as fraldas dele, e ele protegido, e esse bebê vai crescer, vão ter que fugir para o Egito, porque se levantou um censo lá, uma perseguição, matem os bebês e tal, ele tem que fugir para o Egito, protegido por Deus, volta, e esse Deus, reconhecido em figura humana, ele vai crescendo, um menino, um adolescente, deve ter sido uma adolescência em paz para Maria, né? Porque não tinha campitim naquele tempo, né? em Israel. Então ele cresce, na adolescência dele, ele está discutindo com os doutores da lei, gente. É? O Espírito Santo provocando ali entendimento, busca a leitura da palavra, e ele cresce, se torna um adulto, começa o ministério dele, anuncia o poder e o amor de Deus para nós, vai nos amar até a morte de cruz, dizendo assim: eles vão crer, eu estou dando a minha vida por ele e eles vão crer. Por isso que Jesus é o autor e consumador da fé. Satanás tentou de todos os modos cortar esse projeto de Deus, porque Jesus foi o homem, ele venceu a Satanás como homem, como Deus e como homem, ele vence a Satanás, ele prevalece, ele dá a vida dele por nós na cruz do Calvário, ele carrega o nosso pecado, dizendo: eles vão crer, eles vão experimentar do meu amor. Gente, é por isso que nós, a fé, ela precisa ser o nosso estilo de vida, ela precisa ser a motivação da nossa vida. Se o meu Senhor e o meu Salvador, ele viveu a fé, nós também precisamos viver a fé. E para viver a fé, nós temos que andar com Deus. Quantos querem andar com Deus aí? Todos nós, né? Eu creio nisso. Todos nós precisamos crer e andar com Deus, né? Vamos virar aqui a página de Hebreus, vamos para o capítulo 11 de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, já achou aí? Olha, eu te perguntei, né, quem quer andar com Deus, mas olha o que Hebreus 11, 6 diz: de fato, que horas termina esse culto aqui, Carlinhos? Às 8? 8 e 15? Meu Deus, já são 8, praticamente. De fato, sem fé, é impossível o quê? Agradar a Deus. Essa palavrinha agradar, ela está de algum modo marcada aí na tua Bíblia? O que está escrito aí na palavrinha agradar na tua Bíblia? Houve silêncio no céu. Não está marcado. Então, pega a canetinha aí, circunda aí agradar. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Marca essa palavrinha agradar, dá um jeito de puxar uma setinha aí, um espaçozinho que tem aí na tua Bíblia, e coloca escrito aí de algum modo, né? Agradar, igual andar em concordância. Essa palavrinha agradar aí é o mesmo que andar em concordância. E agora nós vamos ler o versículo 6 desse modo: de fato, sem fé é impossível andar em concordância com Deus. Você percebeu? Se eu não creio, se eu não tenho fé, eu não consigo andar em concordância com Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, use a sua fé, que ele existe e que se torna galardoador de quem? Daqueles que o buscam. Então eu perguntei a você, né? Quantos querem agradar a Deus? Eu, né? Todos levantaram aí, praticamente todos. Alguns não levantaram, me assustou um pouquinho, mas tudo bem, né? Mas eu quero agradar a Deus. Olha, se você e eu queremos agradar a Deus, nós temos que concordar. Diga comigo: concordar com Deus. Agora eu vou pegar aqui o meu casal, nota 10 aqui. Carlinhos e Juju. Fica de pé, Carlinhos e Juju. Olha aí, faz o coração. Não, fica de pé, vem. Fica aqui na frente. Fica aqui na frente. É. De mãozinha dada aqui. Uhul! Vocês dois, pode olhar para lá, não precisa olhar para mim não. Vocês dois se amam, casaram e estão andando em concordância. Sim? Vocês querem ir para um lugar. Como é que vocês decidem o lugar para onde vocês vão? Mas concordou assim de primeira, é? Ah, tá, né? Agora vocês imaginam o seguinte, fala para ela assim, vamos junto? Aí você vai para um canto, ela vai para o outro. Solta a mão, vai. Dá para ir? Não dá. Obrigado, queridos, obrigado. São maravilhosos, né? Andar em concordância é andar na mesma direção. Você deu a mão a Deus, você deu o teu coração a Deus, não dá para Deus te puxar para cá, Ele não vai te puxar, né? Porque Ele não é mal educado, né? Não há como Deus te trazer para um lugar e você falar, Senhor, eu prefiro, Senhor, eu prefiro ir para cá. Você entende o que é andar em concordância? Tem que andar junto. Fala para quem está ao seu lado, tem que andar junto. Esse negócio agora, se quem está do teu lado é o teu marido, a tua esposa, o teu namorado, a tua namorada, e aí, bateu bem, né? Olha aí, tem que andar junto, hein? Tem que andar em concordância, não é? Não dá para a gente andar com Deus, né? Até mesmo, né, a palavra fala isso, andarão dois juntos se não tiver acordo entre eles, se não tiver concordância entre eles, né? Eu quero ir por aqui, não, mas eu quero ir por ali. Peraí, então vamos conversar aqui. Quem é que vai tomar a decisão? Sempre Deus vai prevalecer. Não pense em arrastar Deus para o outro lado, não, porque não vai. Diga comigo, Deus tem que prevalecer. Porque Deus, ele já disse para a gente, eu é que sei que planos tenho a teu respeito, planos de paz e não de mal. Eu tenho que concordar com esse Deus. Até porque, eu não sei como você vê isso, né? Mas Ele é o Criador de todo o universo, gente. Ele é o Criador de todo o universo. Quando a gente olha a imagem do universo aí para fora, né, os planetas estão lá, não tem um equilíbrio lá, as galáxias, tudo lá equilibrado, tudo funcionando. Somente quando o homem mete a mão que o negócio começa a dar conflito. Então, esse Deus criador de todas as coisas, eu tenho que concordar. Eu preciso me submeter a Ele. Diga comigo assim, eu preciso me submeter a Ele. Então preste atenção aí. Somos nós quem precisamos nos submeter a Deus e não Ele a nós. A fé é esse estilo de vida que você concorda com Deus em todas as horas e em todos os momentos. Não há como, não é, andar com Deus sem submeter a Ele, sem crer que Ele tem o melhor, sem ter essa ousadia de dizer, eu creio que Ele tem o melhor, eu posso não estar vivendo aos meus olhos o melhor hoje, mas Deus tem o melhor para a minha vida. E Ele vai te levar a esse melhor, por crença, por concordância, por andar com Ele, queridos. Então é o nosso estilo de vida, deve ser o nosso estilo de vida, né? Eu separei aqui 4 elementos que fundamentam a nossa fé. Não vai dar para falar os 4 elementos, porque senão a hora vai embora, e você vai sair daqui meia-noite. Se bem que na Atos a aula também termina na hora certa, né? Não termina antes, não termina depois, termina na hora, diga graças a Deus, né? Agora eu quero te levar para falar um pouquinho sobre esses 4 elementos da fé, em Lucas capítulo 5, eu tenho o texto aqui, mas eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, tá? Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 5, é o texto da pesca maravilhosa. Todos chegaram? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, versículo 1, tá, gente? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir o quê? A palavra. Multidão comprimiu, foi lá para cima de Jesus para ouvir a palavra. Você já sabe que como a fé ela é gerada no nosso coração? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não pense que é ouvir outra coisa, né? Nada nesse mundo vai gerar fé no nosso coração. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, olha aí, começa a acompanhar aqui a concordância, hein? Quando acabou de pregar, de falar, de ensinar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Era um momento de alegria para ele, não era? Sim ou não? Não. Já pensou? Os homens são pescadores. Passaram a madrugada no barco pescando. Não pegaram nada, gente. Estavam decepcionados, arrasados, né? Nada apanhamos. Agora, olha a palavra que Pedro vai dizer para Jesus. Leia comigo aí. Mas... não tem nada escrito na tua Bíblia aí, vamos lá, mas olha, tem gente até que já sabe de cor, né? Observe que a circunstância, olha aqui para mim um pouquinho, deixa a Bíblia aí aberta. A circunstância para Pedro e os seus colegas de pescaria era uma circunstância boa? Foi uma madrugada de trabalho frutífera? Não, não pegaram nada. Estavam decepcionados, estavam cansados, estavam arrasados. Redes já estavam lavadas, aquelas redes lavadas nas águas da decepção ali, não é? Jesus pede o barco. Ah, o barco não serviu para pescar? Toma, Jesus, pode usar aí. Eles ouvem também a palavra que Jesus fala, e com certeza foi gerado fé no coração de Pedro e daqueles outros homens que estavam ali com ele. Essa resposta aqui, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas soube, debaixo da tua ordem, debaixo da tua palavra, eu vou andar em concordância com o que o Senhor está dizendo. O meu cansaço me diz, não vale a pena. O desgaste da madrugada está me dizendo, não adianta, não vale a pena. Olha o trabalho que você vai ter. Você já lavou as redes, vamos deixar para a madrugada de amanhã ou do dia seguinte. Aquilo que Pedro, no coração dele, dos amigos dele, pescadores, tinham, era para dizer humanamente assim, ó, que isso, rapaz? Tu já viu o trabalho que dá para lavar a rede? Tu já viu o trabalho que dá para a gente organizar isso tudo aí? Mas a palavra que pregada por Jesus gerou no coração deles uma fé que o levou a dar essa resposta aqui. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. O fechamento aqui da parábola aqui, né? Do ensinamento aqui, da parábola não, do fato aqui. Isto fazendo, diga comigo, Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quê? Quase irem a pique, ou quase afundarem, não é? Então o primeiro ponto, acho que só vai dar para a gente ver que o primeiro ponto, creia na palavra de Deus. É o fundamento para a tua vida, o primeiro fundamento para a tua vida. Creia na palavra de Deus acima de tudo. Creia na palavra de Deus acima das circunstâncias. Creia na palavra de Deus, independente se você acha que teve sorte na vida ou não, que nasceu num berço legal ou não. Você não depende do que o humano te diz. Quando você pega a palavra e traz para dentro do teu coração e diz assim: a fé vai ser o meu estilo de vida, você está dizendo assim: Deus é o meu estilo de vida. O Deus em quem eu creio é, eu vou andar em acordo com Ele, ainda que tudo à minha volta, diga, ou possa tentar dizer que é um desperdício de tempo, que é jogar tempo fora, que é jogar dinheiro fora. Ah, para que que você vai estudar? Estuda, se o Espírito Santo está te conduzindo na direção de determinada área, vai lá e estuda. Se forma, faz aquilo que o Espírito Santo de Deus está conduzindo você a fazer. Se o Espírito Santo de Deus te dota de uma capacidade em determinada área, seja tecnológica, seja de venda, finanças, seja do que for, vai entrando com Deus, se agrada de Deus e anda com Deus, vai entrando com Ele na porta que Ele está abrindo para, se é uma porta honesta, digna, honrada, eu estou falando de coisas lícitas, entra com o Espírito Santo, porque também você vai discernir logo, se não é legal, se não é honesto, se não tem clareza, opa, estou fora, porque Deus, Ele é luz, e quem anda com Deus, anda na luz, não anda na sombra, não anda nas trevas. Espera aí que eu não estou ouvindo a tua voz, mas eu não estou te enxergando direito. Então nós precisamos, em primeiro lugar, é um primeiro fundamento para nós, creia na palavra de Deus, dê crédito total à palavra de Deus. Foi isso que Pedro ele fez, ainda que cansado, desgastado, frustrado, sob a tua palavra, mediante essa tua ordem aí, eu creio, eu vou lançar as redes, eu vou empurrar o barco de novo para o meio do lago lá, vou lançar as redes, e o resultado é inevitável, queridos. Deus, Ele sempre nos abençoa. Quando nós temos um coração sensível e damos crédito total à palavra de Deus, Deus, Ele sempre nos abençoa. Crer é ter convicção. Fala comigo: convicção. É o firme fundamento que a palavra de Deus é a verdade, que Deus, Ele não mente. Qualquer tipo de pensamento que gere dentro de você dúvida com relação a Deus, você pode repreender no nome de Jesus, porque esse pensamento não é oriundo do Espírito Santo, não é de Deus para a tua vida. Qualquer tipo de pensamento, mas está difícil de crer nisso que está escrito aqui na Bíblia, eu fico com aquilo que a Bíblia está me dizendo, e rejeito qualquer outra informação ou coisa que possa estar chegando aos meus ouvidos. Você entende que é uma escolha tua dia a dia? Eu quero andar em concordância com Deus. Olha mais a reportagem, olha mais isso, olha mais aquilo, está dizendo tudo ao contrário da Bíblia. Mas eu creio na Bíblia, eu vou andar com Deus, é a minha convicção, meu Deus, Ele não mente, a palavra de Deus, ela não mente. Fé, queridos, é agarrar-se sem soltar da palavra de Deus. E a gente sempre vem esse exemplo de Jairo, né? Jairo é um exemplo nota 10 ali na Bíblia, né? Se você não conhece a história de Jairo, ele vai até Jesus clamar pela filha dele que está enferma, quase morrendo, lá na casa dele. Ele sai da casa dele, vai procurar Jesus: mestre, olha, minha filha e tal, você pode dar um pulo lá em casa? E Jesus fala: eu vou lá na tua casa, vamos lá orar pela tua filha. Jesus vai com ele, vai acontecer outros milagres ali que vão atrasar a chegada de Jesus na casa de Jairo. Aí vem uma notícia, vem um dos servos lá, um dos criados lá de Jairo, chega nesse meio do caminho e diz: Jairo, olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. E o texto bíblico diz assim: Jesus não apegou essa palavra. Ah, Jairo, que pena, cheguei tarde, não é? Poderia ter chegado logo lá, mas olha, o ônibus atrasou, o trem furou o pneu e não deu para chegar. Jesus, ele não acode essa palavra e volta-se para Jairo e diz assim: crê? Crê somente. Jairo não bateu no ombro de Jesus e falou para ele assim: oh, valeu, Jesus, pelo menos eu vi a tua boa vontade em querer ir lá em casa. Mas Jairo, ele recebe essa palavra: crê somente, apesar da má notícia, apesar da coisa ruim, apesar do desfecho, foi um desfecho negativo ali, aquela voz, aquela mensagem. O inimigo de vez em quando tenta mandar para cima de você um desfecho negativo, uma voz negativa, uma voz ruim, alguma coisa que falta ali. Poxa, parece que faltou isso. Não faltou nada. Deus está no controle da tua vida, Ele está à frente da tua vida. Crê somente, agarre-se à palavra, dependa aí de dizer assim: eu preciso da palavra. É ela quem faz você vencer. E aí nós sabemos, Jesus vai à casa de Jairo, a menina realmente estava morta, não é? Jesus tira todo mundo lá que era incrédulo, estavam rindo dele. Você imagina a cena, não é? A menina lá num determinado quarto, morta. Jesus chega com o chefe da casa, o dono da casa. Jesus disse para aquela multidão que estava lá: olha, ela está dormindo, calma que nós vamos acordá-la. Todo mundo começa a rir, apesar da menina morta lá. Então o que Jesus faz? Jesus separa um grupo de crença. Fala comigo, de crença. E esse grupo de crença, né, ele vai e fala assim: vamos lá no quarto da menina. Aqueles que riram, aqueles que ficaram na incredulidade, ficaram lá do lado de fora. Aquele grupo de crença entra com Jesus e Jesus ressuscita aquela menina e devolve a vida àquela menina. Aí eu pergunto a você: a fé que Jairo teve quando ele recebeu a má notícia foi uma fé em vão, sim ou não? Não. Porque agora Jairo está vendo concretizado ali na frente dele que valeu a pena crer em Jesus, que valeu a pena caminhar com Jesus até a casa dele. Deixa eu trazer isso aqui para o teu coração. Olha, a fé, ela não nega a realidade. Pastor, eu estou falando assim, me dá a ideia então que eu vou sair agora aqui, vou sair aqui nas capelas de tudo que é lugar aqui, vou começar a ressuscitar todo mundo. Calma, cocada, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo gerou fé no teu coração para dar um passo, para tomar uma atitude, é nessa revelação da palavra que você vai. Não é essa coisa estabanada: ah, então vai. Olha, Pega aqui a carteira agora, olha pela carteira para ela se entupir aqui. Qual é a moeda que está valendo mais agora aí? O euro? O dólar? O que, que é? O ouro? Hã? Quem é? O que, que é? É o quê? É o euro, né? Quer ir para a Europa você, né? Então, ore com fé porque a tua carteira vai transbordar. Você sabe que as coisas não são assim. Mas uma palavra revelada no teu coração, crida, você pode dar passos firmes na direção daquela palavra, porque o resultado daquilo que Deus está ministrando e revelando na palavra vai acontecer do modo como está escrito. Então a fé, ela não nega a realidade diante dos nossos olhos, mas ela nos capacita a crer. Diga comigo, capacita a crer que o poder de Deus é maior, que o poder de Deus é maior, independente do que você pensa a respeito de você mesmo, ou do que falaram para você quando você era pequeno, né? Eu brinco com isso porque eu acho isso engraçado, né? Mas tem muita gente que diz assim, ah, eu sou um aborto danado. Não, você não é um aborto, porque se você fosse um aborto, você estava morto. Você é uma bênção de Deus aí. Ah, mas se eu tivesse nascido em outra casa, ah, se eu tivesse nascido, sei lá, em outro lugar. Não, você nasceu no lugar aonde você tinha que ter nascido. Eu poderia carregar um peso, né? Porque o meu nascimento não foi planejado, gente. Que chato, não é? Meu pai e minha mãe já tinham lá um casalzinho, meu irmão mais velho, minha irmã, e de repente... chegou mais um, né? Você já pensou se eu trago isso para o meu coração? Poxa... eu não fui planejado, eu não fui sonhado por eles, mas você foi sonhado por Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor já sonhava com você, e a palavra de Deus, ela revela isso. Então, olha, pega trauma, e fala, trauma, tu vai sair da minha vida, é hoje. Pega toda a palavra de... para te pisar, de maldição, de depressão, joga isso tudo fora, porque o que tem que valer na tua vida e na minha vida, levanta a tua Bíblia aí, diga assim, o que tem que valer na minha vida, agora olha para o lado e diz, na tua vida, diga assim, é a palavra de Deus, Deus ele tem a primeira e a última palavra, gente. Então o que vale para nós, ó, é o que está escrito, e é por essa fé que você vai viver no nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé aí.